Eu me mijei inteira porque eu tô emocionada e a água é muito gostoso quando entra e quando sai. Esse é a nova segunda temporada de Bum Bum Cast.
Opa!
Opa, Suza, você tá aí?
Eu tô.
Yes! Sabe quem mais tá aqui? O nosso querido convidado, Vitor Brant. Não, ele não tá aqui. O Vitão não pôde participar desse episódio, mas ele estará aí junto conosco em outros episódios.
Será?
E quem... Talvez, eu não tenho certeza. Mas ele estará no nosso coração, pelo menos. Ele
vamos deixar, então, que por enquanto é eu e você.
Sim, juntinhos.
Juntinhos. E aí, pode ser que o Vitor volte, pode ser que não. Não,
mas
vai
tem episódio com ele.
É.
E é isso. E a gente não vai fazer promessas, porque todos vamos morrer um dia, vamos ser sinceros. E isso é 2019, vamos ser mais sinceros ainda. Eu não posso prometer nem que eu vou conseguir acordar amanhã. O que, que eu almocei hoje? Assim, vamos ser sinceros, meus últimos 5 anos... Gente, eu não quero nem começar a discutir. Eu só sei que eu tenho um convidado maravilhoso aqui do meu lado.
Maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Como é que é o nome dele?
Esqueci. Não, tô brincando. Arnaldo
Branco. Ele é roteirista, ele é... O que mais que ele
cartunista.
É? Cartunista.
Cartunista, pode usar esse termo? Como é que é?
Não, pode, eu prefiro até.
Qual que
cartunista, não, eu prefiro cartunista. Bom, eu prefiro humorista, que é mais fácil, né? Porque a gente...
Que já engloba tudo, né?
Mas uma vez eu fui entrevistado, fui no programa do Zé do Caixão, o cara esqueceu meu nome 5 vezes, assim. Porque ele tem, assim, ele tem dificuldade com memória e ele é surdo.
Nem um nome difícil, né, cara?
Não, ou seja, um ótimo entrevistador, né?
Não, e perto do ponto, o eletrônico dele quebrou. Então ele fazia a mesma pergunta várias vezes. Ele perguntou, por exemplo, qual era o meu cartunista favorito várias vezes. Assim.
Você respondeu mesmo todas
não,
as vezes?
Eu respondi várias diferentes. Eu respondi Laerte, Maurício de Souza, Angeli.
Você foi trocando, pelo menos.
Eu fui trocando, né? Mas tudo bem. E foi legal, porque no fim das contas o diretor falou, cara, foi ótimo que eu escolhi as melhores respostas.
Mas, Arnaldo, quem é seu cartunista favorito?
Angeli?
É?
Eu respondo na lata.
Na lata?
Angeli na lata. Não tem outra. Eu sei o quê. Sei lá. Angeli foi o cara que me botou na vida, assim. Eu realmente... Na verdade, assim, tem uma coisa meio de fetiche mesmo. Assim, eu queria ser o cara porque...
Pode crer.
Eu achava ele bonito.
né? Ele é meio bad boy, todo...
Ele tem uma vibe. Então, ele não é só o cartunista,
não,
né?
Roupas pretas, assim. Sim. Anel de caveira. Eu sempre que... Não, total. Pra mim, assim, ele mesmo falava isso, assim. Tipo, que ele não aprendeu a tocar guitarra. E aí ele virou cartunista, mas ele queria se apresentar como rockstar, então ele posava nas fotos do... Da...
Ele tinha uma vibe Paulo Coelho dos quadrinhos, assim,
não,
né?
Não, total. Não. E aí, não, eu total, tipo assim, nossa, era isso que eu queria fazer também, já que eu também não conseguia aprender a tocar guitarra, na real.
Mas é isso, temos aqui o Arnaldo, que vai ficar conosco nessa nossa jornada.
Não, só hoje.
É, verdade.
E a gente, hoje é o primeiro episódio, mas a gente gravou o segundo episódio antes desse.
E o terceiro e o quarto também.
Mas o terceiro e o quarto, eu não sei se a gente vai postar aqui.
Talvez, não, talvez a gente nem existe. Não
ficou
sei.
Ficou tão ruim o som.
Verdade. A gente... Tá muito complexo, vocês estão vendo, né?
O convidado era ruim, é isso?
Não. O nosso som ficou uma merda.
O som ficou uma merda. A gente gravou pelo Skype.
É. Não, não foi Skype, mas era um negócio que a gente não tinha testado na vida antes. Ou seja, fazendo a mesma coisa com os erros de outrora. Isso aí, gente!
História da minha vida.
Ai, vamos primeiro tema ou vamos bater um papinho antes?
A gente já bateu, né?
A gente acabou de bater, né? Esse papo já foi batido, as pessoas estão cansadas
sim.
Já.
Não, é só se a gente tem mais alguma coisa pra avisar nessa volta, que a gente tá voltando, né?
Tá voltando, eu espero que vocês tenham ficado com saudades e espero que vocês parem de encher o nosso saco. E eu espero também que vocês saibam que, na verdade, essa nova temporada a gente não vai mudar muita coisa, não. Mas a gente tá chamando de outra temporada porque, enfim, a gente agora vai fazer episódios mais fechados. Antes a gente fez 77 e tinha toda semana. E agora a gente vai fazer 12.
12, dar uma paradinha.
E depois
pra
ver o que
se organizar,
a gente vai fazer.
Pois é. Que tava difícil, né?
Então, assim, tudo na vida acaba, né, gente? Tudo que é gostoso. Gozo, chocolate, o que mais acaba? Máquina de lavar. Eu não posso falar disso, spoiler.
Isso foi no segundo episódio.
É verdade.
que foi gravado antes.
Mas e por isso a gente vai começar logo então.
Então beleza.
Sussu, nesse dia tão gostoso, o que você traz pra nós?
Eu trago um tema que quem pediu foi o emo das Arábias.
Como é que deve ser emo na Arábia Saudita?
Não precisa ser necessariamente na Arábia Saudita, franja, né?
O cara fica com o véu. Você
tem que esconder a sua dor, eu acho, lá. Não dá pra ser emo, talvez.
Eu acho
full
que não.
Time.
Eu acho que não dá pra ser emo nas Arábias.
Acho que não.
Não sei se funciona. Mas o emo das Arábias nem é, ele é de Manaus. Então...
Porra, emo das Arábias.
Vai entender. Como e ele é? Queria que a gente falasse de araras.
Eu tô confusa. Eu nem sei.
Não, mas é porque deve ser um tema muito importante na vida dele, né? O cara acordado por araras, atacado por araras. Assim.
Mas tem araras? Tem araras
em Manaus? Xenofobia. Ah,
cara, pelo amor de Deus, assim, toda vez que alguém vai pra Manaus, assim, ou posa com macaco ou com arara, assim.
É verdade.
Eu tô
lembrando. Tem cobra também, tem cobra.
Tipo, araras me lembra Tainá, o filme.
Você viu o Tainá, o filme?
Eu acho vi. Que eu vi. Agora eu lembrei, eu
um
vi,
dois,
tipo... Eu vi o primeiro, o dois eu não vi. Por que você viu o dois? O primeiro eu até entendo, mas não, eu vi o dois.
Eu fiquei meio chocado quando saiu o dois. Eu falei, nossa, eu não sabia que isso ia ser um sucesso, assim, pra ter um dois.
Demorou o dois, né?
Demorou.
Não, sim, foram, imagina, cinema nacional, tudo demora, é difícil, né?
É. Porque é meio mega produção, Tainá, né?
Mas é uma aventura? O que acontece no filme?
É meio, é tipo, tentaram fazer um Mowgli com uma menina... E live action. Talvez é um pouco isso a minha explicação. Do primeiro, pelo menos, do que eu vi.
Mas ela nasceu no meio de animais, então. Ela não é de uma tribo.
Ela foi criada por...
Por um arara. Sendo sincero, eu não tô lembrando. Eu lembro que tinha uma vibe, tipo, conflito, se eu não me engano. É um cara das madeireiras, sabe? Essa coisa bem filme de índio.
Ah, sei. É bem papacapim.
É, exatamente.
Uma vibe papacapim.
Ah, tá. É bem a vibe dessa lenda. Que é, os madeireiros querem destruir a aldeia e etc. E, se eu não me engano, é essa vibe. Aí a Tainá e o Yarara e o...
Tem uma arara mesmo?
Tem uma arara mesmo. Tem uma, mas acho que ela é mais amiga do macaco, se não me engano. Sempre tem também um macaco, né? Nesses sempre filmes.
Eu sempre achei estranho que no Mowgli tem um urso.
Tem um urso na...
Tem, o Balu.
É necessário somente
o necessário.
Ah, sim, mas é um urso. Mas o Mowgli é na África, pô.
Não, mas é
tem
na selva.
Na
tem
África?
Urso na selva?
Eu acho que sim, não.
No meio da floresta?
Acho
estranho,
sim,
né?
Pelo amor de Deus, não sei. É baseado no livro do Rudyard Kipling. Mas é engraçado, o Kipling nunca foi na África, né?
Então.
As pessoas falavam isso pra ele. Assim, tipo, porra, como assim? Escreve livro sobre a África e você nunca foi na África? Ele fala... Posso imaginá-la muito bem.
Ó, vai ver, ele imaginou mal mesmo.
Vai,
que ele nem
mal,
tinha ido lá.
Ali no meio, foda-se. É. Mas arara...
Conta aí pra gente. Como é que nasceu arara?
Eu pesquisei arara com a grande intenção de descobrir por que elas falam.
Elas falam?
Não são os papagaios? A arara fala também, né?
Sim, todos esses bichos, né? Eles falam.
Todos eles falam? Tipo, a arara vermelha também fala? Todas elas
eu não sei
falam.
Se a arara vermelha, mas tipo...
Tucano também fala.
As ordens... Não, são as ordens das aves psitaciformes.
É porque que galinha inclui... não fala, né? Podia galinha
da Angola... galinha da Angola fala.
Seria
não,
muito
mas
assustador.
Galinha da Angola, ela não repete o que você fala, né? Você não ensina ela a falar?
Não, ela tem um,
ela
só
fala
uma
fraco.
Parada, assim. Ela tá tentando mandar uma mensagem pra humanidade desde que...
É um código morse, talvez, né?
E
a gente que não sabe.
Decifrou, mas ela fala a mesma coisa sempre.
Isso eu acho bizarro, tipo, como é que tem ave que só fala uma palavra? Tipo, se você fala uma, mas, fala todas aí, caralho.
Bem-te-vi, tá, por exemplo. Bem-te-vi, tipo, ou o cara realmente, tipo, tá assim, ah, tô ligado, assim. De repente ele é Deus falando que tô de olho em você, seu filho da puta.
Ah, é verdade, né? Porque tá em todos
os
lugares.
Repete a mesma coisa, elas várias dessas aves, e geralmente eles dão o nome do barulho que ela faz.
Sim, eu gosto de. Tem umas que também, às vezes, não é uma palavra, tipo, cacá! Cacá! Cara, por quê?
Ah, beleza, mas
a maioria dos animais faz um barulho.
Mas tô curioso,
né?
Sobre a pesquisa que ele fez sobre o bicho do que fala.
Então, eu também tava super, mas tipo, no processo da pesquisa eu descobri que é super desinteressante.
Sério? É. Qual a explicação?
Então, todos esses bichos psitaciformes, que são os bichos, eles têm duas características. A primeira é aquele bico curvadinho da arara, né?
Uhum.
Que o papagaio tem.
Acho sexy.
Calopsita. Sim. Ah, você gosta?
Eu acho, é bonito, cara.
É um nariz aquilino.
Mas não é muito, né, não é muito útil pra transar,
romano,
né?
Não sei.
Embora eles...
Comer uma frutinha deve ser fera.
Deve ser uma frutinha.
Aquilo ali é tipo um abridor de lata, né, cara?
É, então, ele tem aquela forma exatamente para quebrar sementes.
Porque tem uma curvatura, talvez.
Então, tá ligado? Se pá, chega em ambientes, em coisas ali que são interessantes.
Não, mas é aí que tá. Porque além desse bico, esses bichos têm uma língua articulável, que nem a gente.
Porra, imagina o oral do Arara. Gostei. Conta mais aí.
Eles também são conhecidos por ter dois dedos pra frente e dois pra trás. Ao contrário de três pra frente e um pra trás, que é a maioria das aves.
Eles têm dois polegares opositores.
Dois são polegares opositores.
Tem um dedinho assim, né?
Tem um dedinho,
né?
Tem um dedinho.
É. Pode crer. E o dedo de trás é menorzinho, né? O dedo que fica pra
eu
trás.
Acho que, eu acho que pelo que eu me lembro, até é o contrário. Eu acho que os de trás são maiores.
Será? Porque dá a impressão que o da frente é maior e o de trás seria menorzinho. Não tô em dúvida. Araras, me corrijam.
Você está vendo como esse tema é uma merda, mas continuando...
É, pois é, tá discutindo se um dedo é maior que o outro ou não.
As araras, elas vivem até 80 anos. Elas são dos bichos que mais vivem dos animais.
Caralho, vai se foder.
Papagaio também, o Churchill tinha um papagaio que estava vivo até outro dia. Até uns 5, 6 anos atrás estava vivo. E ele xingava nazistas. Era um papagaio que xingava nazistas.
Muito bom. Eu já contei aqui, meu avô tem um papagaio que ele tá datado, que ele canta Hilariê, ele canta sucessos da Xuxa, tá ligado?
Biafra, um biafrinha.
É. Porque a gente era criança quando o papagaio tava aprendendo a falar, entendeu?
Será que o papagaio tem Alzheimer, essas doenças assim que ele perde, também ele não consegue aprender coisas novas, ele fica só com as memórias?
Mas, cara, o papagaio do meu avô, pelo menos, ele não aprende mais, não.
Eles vão ficando meio reacionários com o tempo, assim, que nem gente... Eu não aguento esses jovens.
O papagaio do Churchill acabou, não fica de conta.
Porra, no voltando no Bolsonaro.
Ah,
né, tipo...
Não fazem mais músicas como antigamente. Ah, funk eles é uma
têm,
merda.
Imagina. Eles têm. Mas o arara é o maior desses bichos, dos psittaciformes.
É grandão, né?
É grandão, eles são bem grandes. O bico dela tem a força pra conseguir quebrar um coco, se precisar.
Caralho, pra sério?
Quebrar um coco.
Mano, é uma arma branca, um arara, né, bicho?
É.
E vive 80 anos, né? Dura bastante, dura mais que uma arma.
E por mais que eles sejam coloridos, aquela cor serve pra camuflar.
Ó, você aí que tá agora, tá liberado de comprar arma, não compra uma arma, compra um arara.
Não pode comprar.
Não, não pode, né? Que pior dica é essa?
Mas o Bolsonaro vai liberar daqui a pouco.
Mas assim, essas cores pra camuflar onde? Assim? Onde? Só na selva?
É, porque a floresta, no final das contas, é muito colorido, né? Então, tipo, no meio daquelas cores, aquele vermelho vira um... A ideia é que, na verdade, camufla.
Pra mim, essas...
Isso foi o que me contaram. Eu não vou conseguir argumentar a favor dessa...
É, porque essas aves, pra mim, muito coloridas, pra mim é a prova de que Deus tomava LSD. Porque, mano, tu tá chapado, tu bota um vídeo lá de slow motion de um arara 4K, meu amigo, você não precisa de mais nada.
É verdade. Você gosta de arara, né, El?
Eu curto aves em geral.
É, galinha mais, né?
Não, galinha eu tenho medo.
Ah, é, galinha
sim. Galinha eu tenho pavor de galinha, não...
Galinha, nossa, galinha...
Não me questione.
Galinha, eu tenho... Assim, na real, eu não sou muito acostumado, porque eu sou criança de roça, fui criado num sítio. E eu tanto matava a galinha, quanto eu tinha que comprar... O karma é que eu tinha que pegar ovo também de manhã. E, cara, você não sabe como é...
Elas bicam?
Porra, é treta, é treta.
O galo te ataca, as galinhas vão pra cima, é complicado pra caramba pegar ovo. Eu voltava todo cagado de merda, de galinha. Bicada. É o Vietnã lá, cara. Pegar um ovo é foda.
É hostil.
Eu tinha uma mulher que ela escrevia, ela acordava de manhã. Eu não sei se é exatamente isso que ela fazia, mas ela acordava de manhã, ela via como é que tava o tempo. Tipo, vamos suportar sol. Aí ela escrevia no ovo da galinha, enfiava de volta no cu da galinha.
Enfiava de volta? Não quebra?
Que?
Não, ela tinha um jeito de enfiar de volta no cu da galinha.
Como,
e aí ela levava pros lugares e falava que era a galinha, sabia fazer a previsão do tempo.
Ah!
E aí ela tirava o ovo da galinha e tava escrito.
Lá previsão do tempo.
É, pra previsão do tempo.
Mas ela confiava na previsão do tempo daquela época pra fazer? Porque, pô, naquela época, tipo, na previsão do tempo errava sempre. Hoje em
não,
dia.
Mas acho que ela olhava pro tempo que tava e ela botava o tempo do presente. Ela adivinhava o tempo que tava, entendeu?
Ela tinha conhecimento natural.
Sim. É. E ela tinha um talento que é enfiar um ovo no cu de volta sem quebrar. Que eu gostaria de saber como é que ela fazia isso aí.
Mas deve ser tão difícil.
Deve ser difícil pra caralho.
Ela sabe pôr com jeitinho isso aí. É tipo, nossa...
Mas você que conhece galinhas mais de perto, é...
Cara, assim, na verdade, tá ligado que elas vivem um pouco depois de ser degoladas, né?
Elas andam
por um tempo, assim, isso é muito apavorante, assim. Não, cara, na verdade, obviamente, eu não matava galinha. Quer dizer, não minto, assim, na verdade, eu não matava, mas, tipo assim, sei lá, eu via, sei lá, gente matando porco com uma retada na cabeça. Minha infância foi apavorante, assim. Ainda sou carnívoro é porque eu acho que não tem jeito, não. Assim, nenhum argumento vai me convencer. Porque eu vi os porcos morrendo com uma retada e, tipo, depois eu comia carne. Então, sei lá, enfim. Mas uma galinha, tipo assim, eu acho um bicho legal. Eu gosto, acho divertido, assim, é engraçado. Eu adoro fuga das galinhas.
Galinha é um bicho engraçado.
Mas por que você tem medo, Hel?
Mas, cara, é um medo muito irreal. Como o medo geralmente é, ele é baseado em porra nenhuma. Ele é baseado um pouco numa... Porque eu também sou criança de sítio, né? Criança de... A família do meu pai tinha e tal. A gente ia, então já vi também os bichos tudo sendo morto. O porco é o mais assustador. Que eu também já vi isso da marretada.
Demora muito.
E grita, o porco, né? ele sabe um pouco. Então, momentos antes de alguém vir, ele já tá gritando. Uhum. Antes da marretada, tá ligado? E ele não para, e é um grito meio de pessoa, sabe? É. Então é meio assustador, assim, o porco. E aí, foda-se, eu sou carnívora. Eu já tentei ser vegetariana, e aí quando eu ficava chapada, eu ia parar no Subway e pedia um BTW enorme.
Assim. Eu nem faço questão, assim, tal, de ser carnívoro e tal, mas é porque, tipo, sei lá, primeiro, minha mulher faz, então, ou isso eu não como lá em casa. O Davi, meu afilhado lá, meu enteado, ele... É, ele quis ser vegetariano e a Rafa não deixou. Porra, vai fuder com a minha dieta, não sei o que.
Cara, e a Rafa é a mãe mais liberal do mundo, né? Porque o Davi é mó criança abertona, assim, faz de tudo. E aí, tipo, ser vegetariano, não.
Não, tudo tem limite.
Pode ser drag queen, pode ser quiser.
Curso drag, sim, não, tranquilo, vamos lá, filhão. Vegetariano, não.
Mas voltou das araras.
O que mais esse bicho aí tem pra nos oferecer?
Cara, as araras, elas são monogâmicas.
Mentira!
Como é que é? Elas vivem 80 anos monogâmicas.
Cozonas!
É. Elas escolhem um parceiro ou uma parceira.
Quem falou isso? Quem foi o cientista que falou isso aí?
Eu não sei.
Porque pra mim eu tenho uma teoria que esses caras ficam inventando que bicho é monogâmico só pra inventar essa moda.
Será?
Vem com essa porra de pinguim é monogâmico. Porra nenhuma, pinguim não é monogâmico não, sabia?
Mas pelo que eu entendo, são mais aves que são monogâmicas, né? Então, tipo...
Pinguim não é ave, não?
É. Não, mas eu quero dizer assim... Não prova muita prova, só que aves são monogâmicas, talvez.
Tá, mas... prova que você pode voar, tá, mas transar com a mesma pessoa e tá feliz.
É. Tá, mas aí a parceira morre e ele nunca mais transa?
Pois é. É monogâmico o quê? Até a pessoa amada morrer?
Não, essa é uma boa pergunta.
Tipo de fidelidade a gente tá falando aqui.
É verdade, essa é uma boa pergunta.
Eu duvido que se a parceira dele vai migrar lá pro sul do Brasil porque quer botar um muro pra separar, ele vai falar, não vou pegar minha prima. Duvido.
É verdade. Mas o que acontece é o seguinte, eles ficam juntos porque eles vão tendo filhos. Um atrás do outro, assim. E aí a mãe bota o ovo e fica incubando. E o pai vai pegar comida pra galera. Então, quando nascem os filhotes, eles começam a disputar comida entre eles. E sempre só sobra um.
Que eles se matam?
É.
Como assim, brother? Tu mata teus irmãos por comida?
É.
Ok. Que família estranha, mas tem muita gente que vive assim.
Mas muito amor,
assim,
mas muito amor entre o casal.
São famílias de bem, né?
São famílias de vacina.
São monogâmicos.
São monogâmicos.
Tá vendo como não dá pra confiar nesse pessoal?
Pois é, cara.
As araras são conhecidas também por ser resistentes a veneno.
Como assim?
Ela, cara, acho que eu sim, não sei. Mas,
pô,
tipo,
mas deve ser um bicho difícil de tu envenenar.
Mas você tenta
também
envenenar. Por que real?
Porque é grande, né? Um bicho resistente.
Tem que dar em conta gotas, aquele bico lá.
É, pois é difícil mesmo.
É.
Ao mesmo tempo que eles são resistentes a venenos, eles morrem se eles comerem abacate ou cereja. Ou
mentira.
Cereja. É.
Caralho!
A gente não pode tomar um sorvete de abacate, um sorbeto de abacate.
Um sorbeto de abacate ou não, na própria casqueta?
Não vai rolar aquela torradinha de abacate com aquela torradinha gema mole. De
manteiga de abacatinho.
Não pode ser hipsters, coitado.
Não, não pode.
Cara, que bosta a vida de arara. Você pode comer veneno e você não pode comer abacate.
Cara, que doideira.
É.
Chocada.
Estranho, né?
É estranho.
Mas sabe por que elas falam?
As araras?
É.
Por que, como é que é? O que, que elas falam? Ah, eu entendi que o que, que elas falam. O quê? O que,
não,
que elas estão dizendo
que
por aí?
Você ensinar pra elas, né? Mas a questão é que, primeiro, elas têm uma língua articulável, que nem a gente, né? Tem várias aves que têm uma língua meio durinha, não sei se você já reparou.
Uh-huh.
É meio um negocinho meio durinho, assim.
Uh-huh.
E aí você não consegue fazer sons diferentes, né? Mas a arara consegue. Mas a arara, além disso, ela tem a parte do cérebro dela que está relacionada à percepção de som. É a mesma que está relacionada à capacidade motora. Então ela ouve o som e articula na língua o que ela vai falar, entendeu?
Não muito bem. O que isso quer dizer?
Quer dizer que ela consegue traduzir os sons em movimentos de língua.
Quer dizer que se ela ouve uma cachoeira, ela consegue falar a cachoeira?
Não.
Não, mas, na verdade, é que na verdade é como se fosse um Waze dela. Ela tem uma... É uma questão de... Não, não sei, cara. É uma questão de espacial e ela meio que... É uma busca.
É isso?
É isso, é isso.
Ah,
é isso.
Caralho. Tá. Que é. Foda.
Só que o lance é que os caras descobriram que é uma região... Que é um grupo de neurônios do cérebro que ela tem. Que é uma região especial do cérebro das araras. Oh. Que alguns outros bichos também têm. Como o beija-flor. E o beija-flor também consegue copiar sons. Mas ele não consegue copiar fala. E o que as araras têm é uma capa de neurônios. Em volta desse grupo de neurônios.
Que delícia! No alto, tô super interessada.
Não, peraí, mas eles têm neurônios extras, é isso?
Eles têm um megatron de neurônios.
Eles têm uma capa de neurônios.
E isso quer dizer que é por isso que eles falam. É. Muito neurônio.
É.
Pode ser uma música do Charlie Brown isso. Pode aí, ser. Hein? Tá esperando acontecer.
Não mais, né?
Não mais. Tô tentando deixar interessante esse tema.
Acho que a gente pode ir pro próximo tema, talvez.
A juventude,
né,
gosta de Charlie Brown. Mas tem algum jogo aí pra nós?
Não, cara, não tenho nada.
Falando nada sobre Charlie
Brown, vai ter Charlie Brown com holograma, não vai ter isso?
Você tá me tirando.
Vai rolar
tá
isso?
Tá me tirando.
Não, eu vi esse papo.
Mas vai ter do Champion também?
É, pois estranho, né?
É, porra. Não pode ter.
É, tipo, você vai ter um bom músico reserva no lugar
do Champion. É, pô, é foda.
Quando eu trabalhava na Globo, eu fui naquelas feiras de tecnologia deles e tal. Aí eles tinham várias paradas lá e foram mostrar um negócio que são meio 360 de várias câmeras, né? Que tu fica lá e aí as câmeras fazem um render e, tipo, projetam você, fazem, tipo, um boneco teu de 3D. Tá ligado? Tipo, pra...
É... Princesa Leia no...
Tá. Sim, sim. Aí eles usam isso pra figuração, dependendo daquela novela lá, Salve o Rei, não sei o quê. Muitos dos figurantes foi assim, né, e tal, já enfiando as pessoas 3D e tal. Aí eles têm já a figura, a primeira pessoa que eles fizeram, segundo me contaram lá, foi o Roberto Carlos.
Caraca.
Tipo, eles já têm feito pra caso o Roberto Carlos morrer, tá ligado?
A gente achava que se livrar dessa merda quando ele morresse. Puta que pariu, cara.
No show vai de luto do Roberto Carlos vai ter o espírito dele em holograma.
O especial do Roberto Natal em 2073 vai ter...
Ele vai estar tá lá, ele vai
estar
lá.
Mas como é que você faz um holograma do Chorão? Porque você não tem que filmar ele de todos os lados?
Acho que não sei como é que eles fazem depois que a pessoa já morreu e se eles não têm várias fotos. Ué? Tipo, com essa tecnologia é super fácil. Você fica lá em um dia eles fazem.
Qual foi o primeiro holograma que fizeram? Foi o do...
Cara, eu vi um que foi muito triste e maravilhoso nesse momento da minha vida. Paulo Ricardo... No Big Brother Brasil, fizeram um holograma. E eu falei, cara, por que ele tá vivo? Era mais fácil ter contratado ele pra ir lá, tá ligado?
Será que não ia já ter interessado pelo mercado jovem?
Eu achei um auge do vácuo da tecnologia,
cara,
assim.
Então, cara, se tiver registro fotográfico bastante, dá pra fazer. Não,
eu acho que sim.
O cara pode estar morto antes, porque o primeiro que foi feito foi quem mesmo? Foi o Michael Jackson?
Steve Hawking? Não sei, cara.
Soa como o Michael Jackson.
Soa como o Michael Jackson. Tem
não,
cara.
O Michael Jackson, realmente, ele já existia, né, toda essa tecnologia quando ele tava vivo, né? Ele morreu há pouco tempo.
É. Você viu o documentário do Michael Jackson?
Eu vi, cara. Fiquei bolado. Não, fiquei bolado porra nenhuma. Obviamente, tem que...
Já era real.
Já era, cara.
Eu sempre achei, tipo... Não, todo mundo fica, porra, não sei o que. Cara, 10 acusações quando eu tava vivo. Quando ele tava... Quer dizer... Quando ele tava no auge, assim, 92, eu lembro disso, assim, tipo, que o cara começando a ele pagando indenização nos anos 90.
Aquele vídeo dele documentário... com o Bashir, cara, aquele documentário que tem ele de mão dada com o moleque.
Sim.
Aquilo ali é difícil, foi difícil na época quando saiu, e eu acho que hoje em dia a gente olhando, é tipo, cara, eu não olhei direito,
não,
né?
Eu não prestei atenção. Eu não queria acreditar.
Eu não prestei atenção. É isso, eu não queria acreditar. Araras, que puta tema, né? Será que as araras sabiam do Michael Jackson?
Elas
já
sabiam.
Acho que sim.
Elas sabiam, elas não tinham...
Nunca duvidaram.
O Jalen que deve estar se amarrando, né?
Ai.
Ah, quero ver agora. Boicota ele agora, porra.
É, agora eu vou ver. Para de ouvir back. É, nossa, vai ser foda.
Outro dia eu tava subiando uma música e eu percebi que era I Believe I Can Fly. Outro dia, hoje.
Caralho.
Eu tava, tipo, assubiando enquanto eu almoçava, assim. Aí eu lembrei, era Believe I Can Fly. Eu falei, por que eu não assobi essa música há tanto tempo?
Nossa,
ela é tão bonita.
Eu fiquei um mês na
realmente
cabeça com...
Realmente muito bonita
com...
essa música, né?
Mas é daquela música que você falou agora, amanhã eu vou acordar com ela.
É, vai. Eu fiquei na cabeça um tempão com aquela La 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 Long. E eu sei que é a música de... que rola um estuprinho ali na música.
Essa música rola um estuprinho, né?
Rola. E é foda porque uma vez que ela tá na sua cabeça, ela não sai. Aí em algum momento...
É que é boa essa música também.
É foda. Quando ela entra e você percebe, é horrível. Enfim, a gente tem que se boicotar.
Agora eu vou catar a letra.
Presta atenção.
Caralho. No meio da música, tá entendendo? A música é sobre isso.
Ele começa
isso.
A falar e...
Não, cara, nosso sonho, não me lembro de ninguém nunca debater na época a impropriedade dessa música.
É, nosso sonho, ninguém nunca falou nada,
nunca,
né?
Ninguém falou nada.
Não. E, tipo, aquilo lá era estranho.
Aquilo ele não fala uma vez, ele fala em 5 partes diferentes da letra que a menina é de menor e ele...
É verdade.
E ninguém falou nada, engraçado.
Seus 12 aninhos permitem somente um olhar, cara. Que é isso? Não, ele não permite nenhum olhar, brother. Ela tem 12 anos. Vai se tomar no cu. É, não, ninguém falou sobre isso naquela época. Fat Family emagreceu. Tá magros, tão magros.
Todos?
Isso foram.
Teve um que virou vereador, não foi?
Acho que sim.
Outro morreu.
O mundo acabou, galera. Isso aqui é o pós.
Então vamos pro próximo tema?
Vamos. O nosso próximo tema tem espionagem, tem intriga, tem luxúria, tem ganância, tem prisões, tem desejos, tem dietéticos. Estamos falando de Dolinho.
Dolinho? Dolinho? O mascote Dolinho.
Mascote Dolinho. Esse tema foi sugerido pela Julia Bubov. Não sei falar esse nome direito.
Sei.
Mas é isso, cara. O Dolinho é um mascote da empresa Dolly, empresa de refrigerantes. Foi criada em 87.
Mascote oficial.
O mascote existe desde 87?
Não, o mascote tem mais ou menos uns 15 anos.
Sei.
O mascote, eu vou te falar, ele foi... Adivinha como é que veio a inspiração para esse belo mascote?
Como, Hel? Como?
Cara, como? Cara.
Cara, a inspiração foi os Teletubbies.
Ah, tem uma vibe Teletubbies mesmo.
Tem uma vibe, tem uma vibe
Teletubbies, aquele olhinho arregalado.
Sim, total. E sim. Aí, segundo o criador da marca de refrigerante Dolly e do Dolinho, que se chama Laerte, ele falou que olhei pra minha filha e eu mesmo desenhei o personagem. Eles ficaram com traços muito parecidos, são iguais. Cara, eu fui atrás de fotos da menina, achei nada a ver, brother.
Não tem a ver com o Dolinho?
Nada a ver com o Dolinho.
Ela não tem os olhos arregalados.
Não, ela não é uma garrafa pet verde, por incrível que pareça.
Ele não tem uma filha, ele fez uma filha.
Eu acho que ele fez a filha a imagem e semelhança do Dolinho, não é possível. Tipo, pode talvez ser. A filha veio depois que o Dolinho, porque... Achei nada a ver.
Dizem, né, que você tem o seu pet, ele fica parecido contigo.
Ai, cara, mas, brother, esse tema é muito mais complexo do que eu esperava. Eu achei que ia ser um tema só zoeira, entendeu? Uhum. Eu escolhi por essa vibe, assim, porque o Dolinho, hoje em dia, é um grande meme. Já foi mais underground, né? Hoje em dia ficou um pouco batido. Tipo, eu não sei o que a minha mãe sente quando ela vê o Dolinho. Porque eu acho que ela acho sabe que nada, o que é, mas é pra ela é só o Dolinho, entendeu? Sim. Não é não tem o mesmo peso pra nós, entendeu?
Entendi.
Então o Dolinho, ele é quase um mito, eu acho, brasileiro. Porque ele tem a sua própria... seu próprio significado. E como o Arnaldo colocou aqui, o Dolinho hoje em dia, o meme, ele foi pra um lado meio fascista.
Ah, é? O Dolinho é tipo o Sapo Pepe?
É, não, porque na verdade tem muitas páginas assim, de Dolinho zoeiro, que são de esquerda, já, e é uma tradição, mas agora estão surgindo vários que são botando pilha na esquerda e tal.
Sim, porque o Dolinho, o meme, ele surgiu muito como a figura do Dolinho, ele era o mito que... era o mito da zoeira, né? O Dolinho podia fazer tudo. Era um pouco isso. Então eu acho que o Dolinho fascista vem daí. Uhum. Que é um pouco rejeitando o politicamente correto.
Entendi.
O Dolinho fascista eu acho que é nessa vibe. Saquei. É tipo, você pode zoar tudo. Pode fazer piada de gordo, sim.
Ah, sei.
Mas o Dolinho tem uma coisa engraçada, que ele é espontâneo. Assim, ele surgiu e aí as pessoas olham pra ele, acharam engraçado e aí passaram a zoar. Eu tenho certeza que o cara que bolou isso no computador se achou demais. Uhum. Tem um puta desenho, não sei o que lá e tal. Só que depois percebe-se que uma galera sacou o poder memético do Dolinho
e começou
a criar os seus mascotes com essa... Nossa, vamos ver.
O Açulanzinho.
O Barriguinha Mole.
Barriguinha Mole. Porra, Barriguinha Mole é foda.
Barriguinha Mole é foda.
Mas o Barriguinha Mole veio depois do Dolinho,
depois,
né?
Todos eles vieram depois.
Eu fico um pouco incomodado que o Barriguinha Mole tem lábios.
Ele é tridimensional,
lábios,
né?
Com os lábios rosas, tipo de homem, gente.
Eu fico muito perturbada com... Eu acho muito Brasil essa coisa de você animar tudo. Tipo, a logo do chaveiro aqui sempre usa boné.
É verdade, né? Todo chaveiro aqui tem boné.
Tudo. E é só o Brasil. Se você for olhar a logo do chaveiro lá fora, é só uma chave. E a chave do Brasil, ela usa boné.
Mas boné é uma coisa que boné todo publicitário fala assim, eu quero modernizar o mascote, bota o boné.
Bota o boné.
Boné e skate.
Total.
O cara do Nescau, o moleque do Nescau era um moleque, aí bota o boné pra trás e um skate. Fizeram isso em todo, botaram no como chama? No Tony the Tiger.
É verdade.
Botaram o boné pra trás.
Verdade.
Todo mundo.
Botaram o boné. Entendeu?
Todo mundo.
Acho que até aquele meme do Steve Buscemi é um pouco isso, né? Tipo, tiozão legal. É só enfiar um boné e um skate. Mas eu acho também, eu acho que na verdade, surgiu o Dolinho porque esse cara, o Laerte, ele vem de uma família de músicos, na real.
Uhum.
O pai dele era músico, as duas irmãs, uma era jornalista, outra era advogada, elas largaram pra entrar na música. Então, nos churrascos de família, ficava todo mundo cantando. E ele já tinha a empresa de refrigerante. Só que eu vou contar um pouco melhor depois, né? Deu muita treta essa empresa, assim, ele tinha, ele sempre, a empresa Dolly sempre teve muita carga de confusão e putaria em torno da criação. É
meio
foi...
tipo a firma, aquele filme.
Sempre foi muito confusão em torno. Então a galera sempre falou pra ele, cara, John sabe Christian. O que você devia fazer? Você devia criar uns jingles aí. Botar umas músicas divertidas pro teu refrigerante.
Uhum.
E aí começaram a criar as musiquinhas.
Mas
e aí,
a família do Laerte.
A família do Laerte. Tipo, todas as músicas, as mais famosas das propagandas, são a irmã dele que fez.
Entendi.
No churrascão da família. E aí o Dolinho veio disso. Ah, se você vai ter um jingle e vai ficar mais divertido, você tem que ter um porta-voz. Vamos fazer uma logo. E aí surgiu o mascote Dolinho. Da necessidade de deixar o refrigerante, a experiência do refrigerante, mais divertido. Por quê? Por quê? Por quê? Vocês me perguntam.
Eu nunca tomei Dolly, não sei. Eu desconfio que seja ruim, mas...
Não chega a ser ruim, não.
Você já
não.
Tomou?
Já. Mudo. Várias vezes.
Guaraná Jesus é ruim.
Guaraná Jesus é ruim.
Você pode afirmar.
Mas todos...
É diferente.
Mas todos esses refrigerantes, tipo Guaraná Simba, Guaraná Dolly...
Eu gosto de Mineirinho.
Mineirinho. Mate Couro, que tem em Minas... Eu gosto de todos.
O cara da Dolly, o Laerte, ele diz que o controle de qualidade da Dolly é o mais rigoroso. Mais rigoroso que o da Coca-Cola. Ele fala que
Mas ele tem obsessão com a Coca-Cola. Ele é que nem tem. O SBT falando da Globo.
É.
Cara, não, aí que tá. A confusão começa de antes. Porque em 87, quando ele foi criar o refrigerante, ele trabalhava no mercado financeiro. Já tinha dado certo com algumas empresas, blá, blá, blá. Tinha um dinheiro ali pra investir. E ele tinha gente na família dele que era diabético.
Uhum.
E aí ele foi para os Estados Unidos e provou o refrigerante Diet lá. E achou foda. E falou, porra, por que não tem no Brasil isso? Vou investir talvez...
Ah, não tinha refrigerante Diet no Brasil
Não
ainda.
Tinha, não existia nos anos 80. Até 80 e poucos, acho que foi 85 isso. Não existia, que não tinha.
Sim.
Mas lá fora já tinha, já tava bombando bem. Aí ele falou, pô, vou levar pro Brasil. Aí ele viu que aqui era proibido, tinha um negócio proibido, barrando, vender bebida com edulcorante.
Aham. Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, já tava surgindo aqui no Brasil, tipo, geleia, diet, tinha outras coisas diet. Então, por que que outros produtos podiam e o refrigerante não? Uhum. Aí ele foi lá na pira dele e foi começando a ficar muito paranoico pra caralho. E aí, nessa teoria dele toda, a Coca-Cola tava barrando de vender refrigerante aqui, diet aqui no Brasil, porque eles queriam controlar o açúcar. E segundo ele, as grandes famílias brasileiras políticas também derivavam de dinheiro do açúcar. Então era interessante para essas famílias continuarem também.
Ele não tá de
vender...
todo errado.
Não é todo errado.
Não, tem uma lógica aí.
É interessante. Aí ele começou já a tretar dessa época aí.
Uhum.
Antes de abrir, inclusive. Ele lutou muito para conseguir quebrar. Sério. Ele ficou anos lutando.
Guerreiro.
Ele foi atrás de um mandado de segurança, processou o Ministério da Agricultura e tal, pra provar que podia vender refrigerante Diet aqui. E aí o Dolly, ele conseguiu abrir, foi o primeiro refrigerante Diet
do Brasil.
Ele
é o pioneiro do refrigerante Diet?
O primeiro.
Mas logo depois chegou a Coca-Cola Diet.
A Coca-Cola, ela tinha lançado...
É tipo Cassiopeia e Toy Story.
É, já existia Coca-Cola Diet lá nos Estados Unidos, só que a fórmula que vendia aqui no Brasil era diferente e era horrível. Todo mundo fala que tinha gosto de remédio.
Uhum. Eu me lembro quando eu vi... Eu sou velho pra caralho, então posso falar com propriedade... Eu vi De Volta ao Futuro no cinema. E tem essa piada que ele pede uma tab, que é uma Diet Pepsi.
É.
E o cara disse, que porra é essa? O cara não entendeu. E tipo assim, e eu me lembro de falar assim, caramba, nos Estados Unidos tem tanta variedade de refrigerante. E assim, na minha época parecia que eu tava morando na Rússia comunista, né? Porque não tinha. Só tinha uma Coca-Cola, tinha um Guaraná e tal. Aí depois, de repente, realmente entrou uma churrada. Acho que foi então o Dolinho, o Dolly. O senhor Dolly que fez a...
Então, ele diz que sim. Ele fala que antes do Dolly não tinha refrigerante, não tinha concorrência aqui.
E Grapete?
Grapete nunca tinha Diet.
Mas Grapete era um refrigerante, né?
Grapete
era suco?
Não, de uva. Quem bebe Grapete, repete.
Grapete de laranja.
Você chegou a tomar Grapete? Tinha na
sim, mas era muito... Puta, nossa. Eu, com a minha paladar infantil, achava aquilo muito artificial.
É muito doce.
Ah,
é? Nossa, é super doce.
Mas tem até hoje, não?
Tem.
Tem Grapete ainda.
Vende aqui.
Vende aqui na Tijuca.
Sim, total. Então, quando eu era criança, eu também... Eu não sou da Rússia comunista, mas no Nordeste não chegava muita coisa lá. E eu também só me lembro de Coca, Cajuína, que aí essa era uma vantagem que a gente tinha lá, rolava bastante. E Grapete. E tinha também um Guaraná Wilson, que era um Guaraná que tinha um pastor alemão, assim, né? Me lembro. No rótulo. Mas, segundo o senhor Laerte do Dolinho, a Coca-Cola barrava as empresas de refrigerante local para continuar com o monopólio aqui.
Devia estar certo.
Eu acredito.
Devia estar certo. Só que, cara, ele criou uma grande paranoia mesmo na cabeça dele. Tipo, ele chegou a processar a Coca-Cola.
Entendi.
Acusando de que eles vendiam produto com folhas de coca. Sabe aquela lenda de que tinha cocaína na Coca-Cola?
Ué, tem um comercial maravilhoso do Guaraná, você lembra desse... Maravilhoso. É o cara assim, tipo, mostrando uma plantação de Guaraná, não sei o que lá, não sei das contas. Ele voa, mostra uma plantação linda na Amazônia, não sei o que lá e tal, pega o fruto, não sei o que lá e tal. Termina o cara fugindo. Pode procurar no YouTube. Ele vira pra câmera e fala: agora pede pra Coca mostrar o produto original deles. É isso. E tem
caralho!
Nossa, é que naquela época que tava a guerra de refrigerante, tava muito na moda a Pepsi, a Coca brigando com a Pepsi e tal.
Nas propagandas, né? Rolava.
Dá uma olhada, é só procurar. Tipo, Coca, tipo, propaganda de Guaraná, né? Nem lembro qual, acho que é Antártica mesmo.
Mas então, nessa pesquisa, eu acabei esbarrando nisso, eu não sabia. A cola, ela é aparentemente uma noz, que ela é doce mesmo.
Noz de cola.
É, noz de cola, e ela é doce mesmo, aí você extrai disso. Mas é isso que tá. O segundo, o Dolly, ele tem o melhor Guaraná do Brasil.
Não é, não.
Testado a cada 15 minutos, ele diz.
Eu gostava do Guaraná Taí.
Gostava?
Isso era bom.
O Guaraná é da Coca-Cola, não é isso?
Acho que é da Coca-Cola.
Eles iam comprando tudo, né? Nesse ponto, ele tem razão. A Coca nunca gostou de concorrência.
Não.
Eles,
não.
Inclusive, o Guaraná Jesus também compraram.
As cervejas, acho que o grupo Coca-Cola vende... Sei lá, tinha... Eu não sei como é que é isso agora, assim, mas o grupo Coca-Cola tinha cerveja, a Kaiser da Coca-Cola. Assim,
entendi.
Não, depois, eu tenho que checar isso, eu tô falando completamente do nada. Não era uma merda, mas eu me lembro que a Coca-Cola entrou no mercado de cerveja, meio mal, mas entrou.
Eu só sei que, enfim, ele alegou, nesse processo de 2003, que ele processou a Coca a primeira vez, ele alegou que eles faziam com folhas de coca... E que a Coca-Cola tinha práticas ilegais de fiscais.
Uhum.
Só que aí agora, 2017, 2018, ele mesmo, o dono da Dolly, foi preso. E aí foi preso por lavagem de dinheiro, foi preso por...
Eu lembro disso. Dolly Gate.
Dolly Gate. Dolly Gate. Ele foi pego na Operação Clone da Polícia Federal. Fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele desviou cerca de 4 bilhões...
Então o nosso herói não era nenhum santo.
Não era nenhum santo.
Não, mas
verdade, ele alega perseguição da Coca-Cola.
Exatamente, ele continua mantendo esse discurso.
Quando ele foi preso, na noite que ele foi preso, tem uma foto dele que é meio maravilhosa. Que aí tá, tipo, ele com um moterno, assim, chique e tal. Aí ele tá segurando um papel que tá escrito com batom, assim, preso pela Coca-Cola. Ele acredita até hoje que a Coca-Cola... Ele foi preso e a Coca-Cola persegue ele, persegue o business dele. E que ele diz que o motivo da Dolly Guaraná... Né, Dolly Guaraná, não só a Dolly Guaraná, mas a Dolly, empresa Dolly, nunca se espalhou no Brasil por causa da Coca-Cola.
Entendi.
Da perseguição que a Coca-Cola tinha com ele. Então não tem tanto Dolly aqui no Rio... Por causa da Coca-Cola, talvez.
Pode ser.
É, a Dolly é uma empresa paulista, né? O dono, Laerte, ele é paulistano. Então, ele tem mais, a maior distribuição é perto das fábricas.
Esse cara tá no pior lugar da saúde mental, porque ele tem fatos reais pra comprovar a loucura dele, mas a loucura dele já foi além, sabe?
Pode crer.
É um pouco isso, na verdade.
É total isso, porque ele não tá
então,
total
ele
errado,
sempre
né?
Vai ter coisa pra acreditar na própria loucura. Porque tá meio certo.
Sim, entendi. Ah, Terra Plana tem um pouco essa vibe, não tem?
Será?
Não, acho que a premissa é complicada desde o início, assim.
Uhum. Não, mas é que tá. Eles têm algumas coisas que para eles parecem verdade.
Aqui. Ah, não. A minha favorita, é, acho que a gente já falou disso aqui, mas o meu argumento favorito a favor da Terra plana é o do helicóptero. Que é o seguinte: se a Terra gira, então se um helicóptero quiser viajar, ele só voa para cima e fica parado. E aí ele espera a Terra girar para onde ele quiser pousar, ele pousa. Entendeu?
Uhum. Mas
isso, não, né?
Mas assim, tipo, ele ia girar bem devagar. Ele ia andar bem devagar, né?
Não, porque a Terra gira muito rápido, né?
É, mas gira muito
milhares
rápido.
De quilômetros por hora.
Não é tão rápido assim.
Não?
Não, sim, gira. Não. Não, sim, mas muito rápido para um objeto daquele tamanho. Tipo assim.
É.
Então um ponto para fazer completar sua órbita leva 24 horas. Entendeu?
Mas eu acho que não funciona isso de qualquer jeito.
Ele vai levar o tempo de que. Tipo, pra deslocar um pouco de tempo, ele vai ter que levar uma hora e tal.
Mas eu acho que não funciona porque ele é jogado pra frente quando ele voa pra cima, né? Por causa da inércia. Porque ele tá no chão e a Terra tá girando. Quando ele voa pra cima, ele já tá sendo empurrado pro lado.
Ele tá na atmosfera, né? Ele não pode sair do globo terrestre. O helicóptero não voa até lá também.
Não sei também.
Acho maravilhoso esse documentário da Terra plana, porque eles fazem vários
testes, né?
E que são... Realmente, podem ajudar. E todos dão errado. E os caras continuam. Esse é muito bom.
O Dolinho também faz vários testes. Maior refrigerante de qualidade do Brasil. Segundo o dono. Tá. Mas tem o aí que tá. O Dolinho em si, né, que é o mascote, ele foi uma das propagandas mais bem-sucedidas, porque o cara, com certeza, investiu um valor muito baixo.
Sim.
E foi uma comunicação que até mesmo pelo meme se espalhou, se difundiu, e é uma imagem que você reconhece muito fácil. O que é muito doido, porque esse ano eles lançaram aquele comercial live action, vocês viram?
Tem um live action com o Dolinho?
É, eles lançaram o primeiro comercial que tem atores mesmo.
Mas o Dolinho é live action?
Não,
é...
tiraram. Não, o Dolinho live action.
Não,
foda.
Tipo, isso é uma fantasia.
É Roger Rabbit.
Ah, entendi. É mais...
E eu queria ler aqui, inclusive, que essa propaganda é muito maravilhosa, muito assertiva. Eles falam o seguinte. Todos nós queremos o melhor para nossa família e para quem amamos. Você já reparou que, além de ser o melhor, dole da sorte? Sorte de termos felicidade. Sorte de termos amigos. Sorte de ter família. Dole.
Imagina, caralho, parece uma coisa tipo do Holocausto. Sorte de ter família. Sobrevivente do Holocausto. Sorte de ter família.
E também começa com uma coisa assim, todo mundo gosta de quem você ama. Ah, beleza. Já reparou que dói da sorte? Tipo, cara, como é que você concluiu isso?
Eu nunca reparei isso, não.
Eu nunca reparei que dói dava sorte, realmente. Mas, enfim.
Talvez por isso eu não tenha sorte, né? Pô, difícil conseguir dói aqui no Rio.
Ai. Eu fiz um... Não é bem um jogo, mas eu queria aproveitar os... Porque temos aqui, caro ouvinte, se você não sabe, temos dois grandes roteiristas aí de animações... Que são no Netflix, tipo Irmão do Jorel.
Uhum.
Uhum. Suza lembrou, ele não tava lembrando onde eu queria chegar. Ele tava com a cara assim, tipo, o quê?
Animação da Netflix, quê?
E aí eu pensei que seria fera se tivesse uma animação do Dolinho, tipo um desenho do Dolinho. E eu queria que a gente pirasse um pouco aqui como é que seria o desenho do Dolinho. Porque pensando nessa história do...
Obviamente ele ia enfrentar a Coca-Cola.
Então, eu acho que o vilão seria a Coca-Cola.
Mas é um desenho de ação, então.
Eu acho que seria de ação. Será que ele não seria um super-herói, talvez? Eu não quero dar essa moral também, porque ele é meio fascista, né?
Não, na real, não. O nosso não seria. Mas
o nosso não seria.
Eu gosto muito do meme do acredito no seu potencial, que é tipo assim...
Acredite nos seus sonhos.
Acredito no seu potencial. Atravessa a rua com sinal...
Fechado.
Fechado.
Bata em fascista.
Você consegue se quiser.
Beba querosene. Acredite no seu potencial. Tinha que ser um Daredevil, assim, um cara...
Mas o Réu, e esses refrigerantes que você trouxe aqui?
Ah, sim, eu tinha esquecido. Eu trouxe também pra gente degustar refrigerantes, que eu não achei Dolly. Aí eu ia perguntar se vocês iam notar a diferença entre refrigerantes.
Ah, entendi. Você trouxe cego de refrigerante?
Mas todos são o mesmo sabor,
todos
laranja.
Todos são do mesmo sabor, laranja. Eu trouxe três marcas diferentes.
Tá.
Isso
é refrigerante mesmo, não é corote? Ou
não, refrigerante mesmo. São cores diferentes. Mas eu queria saber o que vocês acham do gosto. Vou enfiar nos copos aqui.
Mas você sabe qual que é qual?
Sei.
Tá. Esse passo de grapete ou cerveja?
Cara, tem muita coisa de cerveja.
Ou é grapete ou cerveja artesanal?
Tem muita coisa de cerveja esse. Ó, pra os ouvintes que não estão aqui, eu trouxe 3 garrafinhas pequenas. Uhum. Os 3 são de sabor laranja, mas os 3 têm cores bem diferentes.
Gente, isso aqui não é... Isso aqui é Cepacol. Isso aqui é Tarde Force.
Tem um que o Renato tomou agora que tem muita cara de vitamina C.
Gente, isso é vitamina C.
Tem gosto de... Tem gosto de Sebion. Sebion.
Redoxon, isso aí.
Sério?
É.
Total. Deixa eu provar um pouquinho. Esse outro que tem gosto, tem suco de... Sei lá, parece um suco de laranja esse um pouco. É bem xixi, bem xixi. Suza tomando xixizinho agora, e aí
isso
Suza...
É um suco, isso não é um refrigerante.
Tem certeza?
Tenho.
Talvez eu comprei errado?
Comprou. Parece um tangue, parece um tangue.
Peraí.
Cara, total, tava junto dos refrigerantes, eu só... Nossa, esse é muito ruim, eu provei agora o Cepacol, meu Deus.
Gente, isso é...
É um suquinho, suquinho amarelo.
É um suquinho esse? Esse aqui vamos na boca mesmo, peraí. Gente, esse é o mais refrigerante de todos.
Mas esse é um teste cego que você não sabe a resposta.
Não, mas você sabe, né?
Eu sei.
Você sabe?
Esse aqui que todo mundo odiou...
Peraí, deixa eu tomar esse último.
Esse aqui tem gás, parece...
Esse é o mais refrigerante de todos, que a gente tomou agora.
Bom,
é gostoso.
Parece... Grapete?
Gostei.
O que todos odiamos é o Tobi.
Tobi?
É Guaratobi. Guaratobi.
É, não é Guaraná, Guaraná é Guaraná. Tobi, o nome é Tobi.
Não
é Tobi, não? Tobi. Tobi ou Tobi?
Eu sempre falei Tobi, não
Tobi.
Sei.
Tobi. Toba. É porque vem de Toba, né? Então é Tobi, tá bom. O Tobi todo mundo odiou, gente. E realmente ele tem um gosto de remédio.
Muito ruim.
Não, ele parece Redoxon velho, aquele que já perdeu a borbulha e não vai curar seu resfriado.
Esse que todo mundo achou que era um suco, talvez é um suco mesmo, porque é da Del Valle. Eu achei que era um refrigerante.
Suco, gente.
Então, mas
suco,
eu até pensei, nossa, eles lançaram um refrigerante.
Mas o que te fez pensar que era um refrigerante?
Porque ele tava junto com os refrigerantes e vem com a garrafa e no rótulo tinha falando que era com gás. Aí eu pensei, é um refrigerante.
Tem gás não.
Então o gás saiu, foi embora. Vale Fresh. Vou pesquisar esse nome.
Ele não tem nada de...
Del Valle Fresh.
Mas ele tem um gostinho de vitamina C um pouco.
Tem um
esse da
também.
Del Valle.
E esse último?
E o último é refrigerante mesmo, que é Suquita, mais normal.
Suquita.
Mas
Suquita é clássico.
Suquita.
E tem gosto mesmo de refrigerante de laranja.
Suquita, né?
O mais clássico de todos. E voltando pra nossa série aqui, eu acho que é isso. Acho que o Dolinho mata a Coca-Cola com o poder do Corote, que é o poder dele. E ele vira...
O Corote é o sidekick, assim. O Corote é o sidekick, aquele... Que ele tirou das drogas. Ele agora, tipo, assim, era um cara que tinha se perdido. Aí o Dolinho meio que tirou ele do mau caminho. E agora ele é o... sidekick angustiado dele.
E o inimigo, Barriguinha Mole.
Barriguinha Mole.
Qual o poder do Barriguinha Mole?
Cara, Barriguinha Mole me dá ideia que o cara tem gases, assim. Não,
ele pode dar um beijo da morte,
né?
Com aqueles lábios.
É aquela coisa de leite, né? Aquela
caixinha, aquele saquinho de leite.
Saquinho de leite. Ele dá uma gozada pela boca. Dá um jorro de...
Pode ser,
porra.
Pode ser. O jogo é seu.
Jorro de leite. Gostei desse desenho.
Tá
Netflix,
bom.
Contrata aí, ó. Já temos os roteiristas aí.
Pronto. Você vai ser a showrunner.
Pode ser. Apesar que eu não quero meu nome envolvido nesse projeto. É isso, gente. Se gostaram do tema, é isso.
Vamos pras dicas?
Vambora.
Tá bom.
E agora vamos para as nossas dicas. A de hoje foi sugerida pelo Gabriel Pássaro. É um arara ele, talvez?
Pode ser.
Vamos
o que
ver.
Que ele queria falar?
Queria falar de avião.
Avião, tem uma dica boa.
Conta pra nós, Suzinha.
Eu não sei se a dica é tanto de avião, mas é de outro.
Essa é a dica, inclusive, gente, que levem pro seu ano.
É a dica do ano.
Dica do ano.
Eu espero que a gente não fale disso no segundo episódio que a gente já gravou.
A gente super não vai falar.
A gente super não vai falar disso no segundo episódio.
É.
Mas é uma dica sobre não avião, mas sobre van.
Uau!
É.
Me conta.
Inclusive, quem me deu essa dica foi a Hel.
Quem?
Ela me mostrou, falou, cara, acho que você vai gostar disso. E eu gostei, não é que eu gostei, eu vi 44 episódios em 3 dias.
É impossível você só gostar dessa série.
Sim.
Você se vicia automaticamente.
Eu vi um pouquinho nas reuniões que eu tenho com o Arnaldo, dá pra ver que
eu tava vendo.
Eu tava assistindo os episódiozinhos durante a reunião.
Mas o foda dessa série é que você, ninguém conhece ela, então você é obrigado a viciar os seus amigos. Então foi por isso que
a gente conseguiu viciar
também.
Já uns 5, né?
É, eu já viciei algumas pessoas.
É, eu já tenho uma galera que tá comentando comigo aqui.
Tô torcendo.
Tô no episódio tal, shippando, não sei o quê. Tá foda. Conta o nome aí. Da série chama Ainori Love Van.
Que é isso?
É um reality show japonês de namoro. E é o seguinte, as regras são o seguinte. Tem uma van com 7 pessoas, 4 homens e 3 mulheres. E eles vão viajando, cada temporada num lugar. Essa temporada é a Ásia, eles vão viajando por países da Ásia. Então eles vão pro Quirguistão, vão pra China. Na China não vão, né? Índia.
Taiwan,
Tailândia. E aí, no meio do rolê, eles vão se conhecendo e a intenção é que eles se apaixonem um pelos outros ali.
E se você quiser ir embora, tipo, se quiser voltar pro Japão, você não... Você até pode, mas assim, no geral, você...
Tem que se declarar pra alguém.
Tem que pedir ao motorista da van uma passagem.
Duas.
É, duas passagens. E aí você tem que se declarar pra pessoa que você gosta. Aí no outro dia ela vai te dar a resposta se ela gosta de você ou não. Se ela gostar, ela volta contigo pro Japão com
a
passagem.
Se não, você volta sozinho.
Se não, você volta sozinho e ela continua viajando.
E aí eles te trocam por um novo membro.
É, aí entra de novo. Então é um programa que a ideia dele é tá sempre acontecendo. Quando ele rolava nas temporadas antes, sem ser essa do Netflix... Tinha gente que ficou mais de um ano, sacou?
Sério?
É, porque ela não parava.
E ele não achava ninguém, não achava o amor da vida dele.
Ou a pessoa só queria viajar, tipo, e tava ok. Aparentemente no Japão isso não é um problema, não.
Uma passagem pro Japão, eu totalmente namoraria alguém. É, claro.
Tem gente que fala assim, ah, não tô afim de você não, então até te curti, mas quero continuar viajando. A pessoa fala na cara do
ela
outro.
Ela fala mesmo. Mas o louco dessa série é que... Muita coisa louca nessa. É difícil
tem,
de explicar.
É, tem muita coisa.
Por que essa série é tão boa? Mas até agora, todo mundo que começou a ver que eu sugeri, viciou.
Sim,
é
também.
É impossível não viciar.
Porque eu acho que, assim, tem coisas universais, porque ela é sobre amor, todo mundo se apaixona, todo
então,
mundo leva
você
fora.
Você se identifica muito rápido com
você
as pessoas.
Você se identifica, mas tem pontos
só
disso
que é no
muito
Japão.
Bizarros, porque é no Japão. Então a cultura deles é muito diferente da nossa, e o jeito que eles se relacionam com isso é muito louco.
Então, tipo, tem coisas como... Tem um personagem tem 28 anos e nunca beijou na boca.
Tem vários, inclusive.
Tem vários, né?
Tem
mas
alguns.
Mas tem outros que não. Tem outros que são mais saidinhos e tal.
É.
Mas o lance é que quando você se declara, você não é tipo... Eles pegam namoros com nervosos. São outras regras, assim,
sim,
né?
Sim, e é tudo muito intenso. Isso eu acho muito curioso.
Eles choram muito o tempo inteiro.
Choram muito. Todo mundo chora muito. Tem vários barracos. Não, e vários barracos que você não entende.
Tem uma mina que
tá
sai na mão com todo mundo. Fica socando todo mundo na cara.
Amo. Saudades dela.
Ela é foda. Mas é difícil de explicar, mas é a distância que traz uma proximidade, assim. Tipo, é tão diferente que o que sobra é só aquilo que é universal, é só aquilo que é, tipo, muito igual a gente, assim.
É.
Isso é muita gente, e as pessoas normalmente elencam como pessoas muito cagadas emocionalmente. Tipo, as pessoas que não sabem se relacionar, que tipo, ficam
falar.
Nervosas, elas começam a suar de nervoso, choram.
Sim.
Cê é foda.
É muito bom.
É muito
Arnaldo,
bom.
Arnaldo, você não foi com vontade de ver?
Você já viu de férias com o meu ex?
Já.
Já, mas...
Porra, eu acho que tem uma vibe parecida com o que você tá falando. Tipo, na verdade...
Tem, mas é...
Eu jamais... A ideia de assistir aquilo lá é completamente, sei lá...
Alien?
Não, exatamente, mas eu acho bizarramente difícil não olhar pra tela, assim.
Não, não, é parecido, mas é mais viciante. Tem uma coisa meio maluca ali, que, tipo... Que é muito novo pra gente, talvez.
É que o formato, e esses formatos asiáticos fazem muito isso, tipo, nunca é um formato só. É pelo menos 3 formatos. Então, a Ainori é um programa de viagens, é um programa de comentários, porque tem gente comentando o próprio programa. Então, é também um react ao mesmo tempo.
É meio Globo Repórter do meio. No meio, vira um Globo Repórter.
Nossa, eles entram numas matérias
mas
e começam
é,
a desvendar
não é,
o
não
lugar.
Não é muito, como é que chama, posado, não. Como é que nem, porque, diferente do meu ex, evidentemente, tem muita...
Cara, é impossível ser roteirizado essa série.
É,
porque
Ainori,
as pessoas são muito
difícil.
Malucas. É.
É.
E não faz sentido. A não ser que, sei lá.
Não, eu acho
ser.
Só que eles, é porque, o que rola.
Quando,
eles...
quando é espontâneo pra mim, é muito complicado de ver, porque eu tenho aquela coisa de cringe.
Vergonha
alheia. Eu vejo, sei lá, The Office em capítulos, eu não consigo ver de uma vez só. Só
sério?
Isso.
Sério?
Qualquer coisa que seja cringe, assim, seja humor de constrangimento, eu não consigo ver direto. Eu sou muito tímido, então eu fico. Eu sou empático com as pessoas fazendo coisas ridículas. Então, eu não consigo terminar de ver as coisas. Então, eu vejo muito devagar. Eu paro, eu me sinto mal, eu não consigo, eu fecho o olho. Então sei lá, essa série, quando o Destruza falou, eu falei, cara, parece maneiríssimo, mas acho que eu não vou conseguir ver nenhum episódio.
Eu quero ver o Arnaldo vendo a Ainori. Depois ele falou isso agora.
Cara, tem gente que assim, com filme de terror, eu sou com um monte de constrangimento. Sempre.
Coisa de constrangimento.
É, na pegadinha. Nossa, a última vez que eu vi um filme do... Como se chama? Do Sacha... Corren,
Baron Cohen.
Cara, na boa, acho que o ditador, eu vi o ditador em 5 dias. Porque eu fiquei vendo, parando, tipo, eu respirava, eu tenho dificuldade. É uma coisa minha, assim. Provavelmente eu seria uma boa pessoa pra participar desse programa, assim, porque eu também não reajo normalmente. As coisas são meio propostas, assim.
Mas, Réu, você tem alguma dica?
De avião?
Não é uma dica de avião, mas não, é de viagem, né?
Também. Pode ser qualquer coisa.
Eu fui meio longe só pra falar dessa série.
É, não, a gente... E talvez ela surja de novo, tá, gente? Porque ela foi uma grande coisa na nossa vida.
Foi. Realmente, eu nunca... Fazia tempo que eu não ficava viciado num negócio.
Fazia muito tempo. Eu nem achei que eu tinha mais essa capacidade de me viciar tanto num negócio. Porque eu mergulhei ali, hein?
3 dias. Eu Porra! Em 3 dias.
Eu não... Nossa, não fiz mais nada. Enfim... Se você é meu empregador, tá ouvindo esse podcast, eu fiz várias coisas.
Mas
você sabe.
Sua dica, Réu.
Minha dica de avião é: eu revi recentemente o. Aperte Cintos que o piloto sumiu.
Sim.
Que agora tem no Netflix.
Não, envelhece muito bem esse filme.
Envelheceu muito bem, ainda que ao mesmo tempo muito mal, porque tem coisas que.
Ah, sim,
óbvio,
tá falando umas coisas meio. Tudo bem.
Tem coisas muito machistas, mas ao mesmo tempo foi legal perceber isso, que tem certos humores que, pra mim, mesmo envelhecendo mal, eu ainda consigo rir daquilo.
Uhum.
Tipo. Sabe, porque também, às vezes, depois que você vira feminista, é um caminho sem volta, né? Certas coisas você vai ter que perder. Então tem certas coisas que eu não quero rever, porque eu, às vezes, fico com medo de não gostar mais daquela Sim. coisa, tá entendendo?
Mas não foi o caso do...
Não foi o caso. Eu achei babaca, tem coisas babacas, mas é legal você rir de coisa babaca também, de vez em quando. Eu não sou totalmente fã do politicamente correto, eu não acho que é por aí. Eu acho que tem alguns níveis do politicamente correto que são um pouco censura também. Não que eu acho que tem que fazer piada de tudo aí que tá... Eu até... Tem outro episódio aí desse que a gente gravou antes, mas vai sair depois. Que eu falei que o limite do humor é um pouco o limite da conta bancária. E pra mim, ainda tá válido isso. Acho que depende muito de quem tá fazendo, quem é o objeto da piada, contexto e tal. Mas, no geral, cara, é legal rir, às vezes, do que você gosta de rir. Então, se você amou esse filme quando você era criança, assiste de novo. É um bom filme pra rever. É isso.
Eu lembro de uma piada muito boa desse filme, que o Leslie Nielsen... Tá no telefone falando com o chefe dele.
Uhum.
E ele fala assim, aconteceu... Eu não lembro exatamente o que é, mas ele fala alguma coisa assim. Aconteceu alguma coisa estranha que tá todo mundo passando mal no avião, eles vão ter que ir pro hospital. Aí o cara fala, mas o que é isso? E ele fala, é um lugar onde você leva pessoas doentes. São uma das que eu mais lembro.
Cara, ele fala, tem sempre essa piada, que tipo, o que é isso? Aí o cara descreve a coisa que ele acabou de falar.
Sim.
Além do hospital, tem umas outras que ele fala. Eu acho uma maravilhosa também, tinha assim, rapazes, tinha alguns policiais na rede... Tirem foto, vamos tirem. Não, os jornalistas entram na torre de comando e falam: rapazes, tirem agora algumas fotos. Aí tem várias fotos de avião, de coisa na parede, que era um latim.
Eu adoro esse tipo de humor muito óbvio. Da continuação também tem, né? E é muito um nível de detalhe que eu acho que os filmes de comédia hoje em dia pecam nisso, de perder isso. É tão refinado, tipo, eles fazem piada até com a voz no aeroporto, quando eles chegam aquela hora meio em cima. Tipo, tem uma moça que tá fazendo, enfim, ela é uma piada longa, né? Que ela fica falando sem parar, Sim. enfim, como se tivesse derrubou algum negócio e tal. Então, tem uns níveis de acho que, sei lá,
camadas,
de detalhes,
camadas.
De camadas. É mais refinado mesmo. Não sei, tinha um bom gosto ali.
Não,
né?
Eu vi recentemente também e eu dei muita risada.
Sim,
eu
ainda ri bastante. É muito bobo, muito simples. Então, toca em pontos.
Corra que a polícia vem aí também. Revi recentemente e continua muito bom.
Top Secret. Os filmes desses caras...
Os irmãos...
Pra que eu ia falar mal deles, porque...
Fala
falei,
também.
Não, porque eu me dei conta que eu tô falando da pessoa errada. É um dos Farrelly, na verdade, que fez o filme Green Book lá. O
Green Book é de um dos Farrelly?
É de um Farrelly.
Eu não sabia disso.
Os caras separaram, não fazem mais humor, não fazem mais Debi Lodge e tal. E aí os caras fizeram esse filme que é tipo, porra, nossa, merece todas as porradas do mundo.
Não vi ainda.
Assim, todos meus amigos vieram falando, nossa, muito filme, veja esse filme muito bom e tal, não sei o que lá e tal. E, cara, tipo, é o problema de sempre, assim. É um filme que ele tenta resolver a questão do racismo, um feel good movie, assim. E a coisa mais bizarra é que tem uns furos de roteiro do tipo, a transformação do personagem branco. O personagem branco, na verdade, quase ensina o personagem negro a ser uma pessoa melhor, assim. Apesar do personagem branco ser um carcamano racista, assim, aquele cara, tipo, evidentemente mal construído e tal. O cara. Primeira cena, posso falar a primeira cena?
Pode.
Ele tá na casa dele e tem a família dele toda foi pra casa dele porque tem dois caras pretos consertando um encanamento. Então eles estão lá vigiando a mulher dele. Então tá a família dele toda lá e os caras ficam com sede, a mulher dá 2 copos d'água e ele vai embora. Ele pega e joga 2 copos de vidro enorme no lixo. Na cena seguinte, ele já tá sendo um cara super razoável, assim, né? Nossa. Com preto, assim. É bizarro, isso? É bizarro.
Tipo, caralho.
O personagem do cara é inacreditável, assim, tipo. E ele meio que guia o personagem, assim. Na verdade, o preto é, como é aquele elemento que eles chamam... É, o Magical Negro.
Magical Negro.
Uhum. Que é um personagem que só serve pra iluminar o caminho da mudança, da transformação do personagem branco. Só que o personagem branco, ele se transforma rapidamente. Rapidamente é o guia, realmente é o cara que dá porrada nos racistas. Ele vira, tipo, um antifa com 10 minutos de filme. Rápido. É, não, total. Tipo, assim, não tem, a jornada mesmo é prejudicada por isso. É foda. Enfim, eu sei que não tem nada a ver com o avião, mas também tem. Porque
tem a ver. Mas é, então não vejam Green Book, vejam Airplane.
Não, não, eu acho que tem que ver, mas é tipo, é um filme tão problemático quanto vários outros filmes, tipo Drive Miss Daisy e tal.
Sim.
E é engraçado que muita gente não percebe isso, mas não, mas é um filme muito bom, discute a questão do racismo, mostra todas essas coisas, mas é, cara, é inacreditável, eu acho.
E você tocou até num ponto pra mim, que tem gente que fala, ah, não, como eu brinquei agora, eu falei, ah, não vejam, mas pra mim é muito mais sobre vejam, mas vejam sabendo o quê. Sabe, até mesmo isso do Michael Jackson.
Ou vejam e tirem suas próprias conclusões.
É, mas mesmo o Michael Jackson, não é sobre deixar de ouvir. Não é, tipo, é o fucking Michael Jackson.
Não,
o
Michael Jackson, eu não consigo... Assim, eu acho... Eu ainda não tô... Não sei como lidar com a obra de Homens Monstruosos, né? Tem esse...
É difícil.
Sei lá, difícil, tem algumas coisas que...
Pra mim é ouvir sabendo que ele é um...
O Michael Jackson, enfim. Pra mim, tem uma questão um pouco, que as músicas dele têm todas uma coisa meio infantil, sabe?
Uhum.
Tipo, as letras são sempre... Ele tem uma letra sobre romance, que é o Billie Jean, e todas as outras são... É tipo, é o raciocínio de uma pessoa meio infantilizada, assim.
Uhum.
Então me bate um pouco, assim, bateu, assim. Tipo, eu fui tentar ouvir de novo, o documentário vem à tona, assim. Daqui a alguns anos, não sei, também caguei, entendeu? Foda-se, mas tipo...
Eu consigo, porque, tipo, sei lá, boa parte dos caras de literatura. A gente fala desses caras que são pop stars.
É, Lewis Carroll, pedófilo.
Lewis Carroll, Celine era nazista, tipo, gostava de ver fuzilamento.
Norman Mailer apunhalou a esposa pelas costas.
Não, Monteiro Lobato.
Não, William Burroughs matou a mulher dele brincando de Guilherme Tell. Assim, é foda essa coisa. Eu consigo separar muito bem, assim, tipo. É, mas ao mesmo tempo acho muito bizarro, por exemplo, sei lá, o Polanski, quando ele foi, por exemplo, condenado, o cara, tipo assim, eu me lembro de achar que ele era, não era, não tinha feito nada demais, porque ele era tratado com uma puta deferência e ainda viajava, não sei o que lá, tal, até que a prisão dele foi decretada, mas durante um bom tempo ele flanava por aí e tal, sem maiores, e depois que eu soube o caso, a situação que ele realmente estuprou a menina e tal, etc, eu disse, caralho, como esse cara tinha esse passe, assim, então... Enfim, cara, não sei como a gente chegou de dicas.
A gente viajou mesmo.
A gente foi realmente com a...
Avião te leva a lugares.
Te leva a lugares.
Eu não tenho dicas de avião, não. Só tenho um pavor tremendo, assim.
Você odeia?
Eu criei isso, assim. Na verdade, eu demorei muito a andar de avião, porque eu era pobre. E aí, a primeira vez que eu entrei no avião foi aos 30. Aí comecei a viajar bastante e tal. Mas... 30 e tal anos e tal. E aí, depois de mais velho, eu comecei a ter um pavor que é meio irracional, assim. Eu sofri, eu rezo, eu nem acredito em Deus e rezo e tal. É uma coisa meio estranha, porque, tipo, sei lá, quando eu tinha mais a perder quando eu tinha 30 anos. Agora, tipo, porra, daqui a pouco eu vou estar nessa mesmo, então pra que eu vou... Mas isso, sei lá, é estranho. Eu fiquei muito, muito mais com medo de avião, é isso.
Então, não andem.
Não andem de avião.
Minha dica é vai de carro.
Vai de carro.
Vai de navio.
Chegamos ao fim?
Então, chegamos ao fim, né?
Chegamos. Arnaldo, nosso querido convidado, nós agradecemos muito a sua presença. Foi muito gostoso. O Vitor não tá aqui, mas você preencheu bem os nossos vazios aqui dentro. E você tem algum recadinho, alguma coisa que você queira falar?
Você quer deixar o seu...
Assistam o Gag News, eu e o Suzy estamos nessa. A Real provavelmente um dia será uma roteirista também. Nós vamos fazer o lobby para que ela seja contratada.
Mas
é verdade, começou
lá.
É, porque começou, a gente falou isso no episódio que o som ficou ruim, que a gente não sabe se a gente vai postar ou não.
É, então, repete, fala de novo. Não, começou a temporada.
A nova temporada de Gag News, eu não fiz a segunda, né? Porque eu tava fazendo outras coisas. Aí eu voltei agora, tô aí com o Arnaldo. Uma equipe maneiríssima.
É, a gente tem medo de ser assassinado, porque primeiro o assunto foi milícia, agora o próximo é o Olavo de Carvalho, então...
É,
tipo,
galera vai ficar
só pessoas violentas.
Galera vai ficar pistola. Mas eu acho que tá legal, assim. Então assiste aí no HBO às 11, sexta-feira, e no YouTube, logo após no YouTube.
Sim. O meu recado para essa nova temporada, para ficar aí ecoando nos vossos corações, já que a gente não vai saber quando vai fazer outra, se ainda esse ano... É que ocupe uns espaços. Tipo, de verdade, a gente tá vivendo um... Esse é um recado mais sério pro seu coração aí. Que a gente tá vivendo um momento muito escroto mesmo. E muito novo. E a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer de fato. Fora as especulações e powerpoints da vida. Então, tá surgindo muita gente com iniciativa pra... Enfim, tentar ocupar um pouco o espaço público. Eu tô vendo de verdade, finalmente, aqui no Rio, uma volta... Aqui, enfim, eu moro aqui no Rio. Para quem não mora, procurem na sua cidade. Com certeza está surgindo também grupos de teatro, que seja, grupos de resistência, minimamente, grupos de conversa, até eu tenho visto, entre amigos. Grupos de pessoas que estão tentando reagir de alguma forma e resistir, sacou? E acho que grupo todo mundo...
paramilitares de esquerda também.
Grupo, ah. Todo tipo de grupo. Grupo de WhatsApp.
Isso não é necessário. Agora, enfim. Todo mundo vai poder ter arma, então essa é uma boa ideia. Fica a dica. Que gosta de tomar poder.
É, cara. Eu...
Bater em fascista, dar coronhada em fascista.
Sigam o Dolinho. Sigam esse... esse Dolinho corajoso. Não o Dolinho fascista, sacou? Mas eu acho que a gente tem, de verdade, uma mínima participação em ocupar as coisas. Então, assistam o Greg News, assistam outros tipos de falas, de discursos que estão tentando resistir, que estão tentando se opor a essa grande massa de merda que a gente está passando. E, principalmente, vão à rua também, não só para protestar, mas eu digo ocupar mesmo com um evento, com nem que seja um barzinho antifascista com seus amigos, sei lá, bicho. Vai para a rua fazer alguma coisa e ocupar os espaços com... coisas de resistência bonita que estamos precisando. É isso, gente.
Legal.
Foi sério, mas foi do coração.
Concordo.
É isso. Então, chegamos ao fim mesmo.
É isso. Começou uma nova temporada. E...
começou um novo caminho. Sigam nós nas redes aí. É SR Bumbum.
Menos o Twitter, que é SR_Bumbum, porque alguém já tinha feito o Sr. Bumbum antes.
Mas estamos lá nas redes. Estamos aí no Spotify. Estamos no, na RefDef. Tem 77 episódios pra você ouvir da primeira temporada. Pra você cansar e recansar de nós. Sigam, o Arnaldo tem feito muitos desenhos legais também. Então sigam ele lá no Insta, eu adoro os desenhos dele. E sigam também nós aí, Suza Suza e Hel Havani.
Louco.
E é isso, um beijo pro Vitor que não tá aqui. Beijo. Está terminando o podcast. Semana que vem tem mais um podcast. Death.